Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom.
O bate-papo de hoje é com a doutora Letícia Oliveira. Ela é obstetriz, graduada no curso de obstetrícia pela USP em 2018. Tem MBA em gestão em saúde, pós-graduação em saúde pública e atualmente estuda medicina na Unifage. Olá, Letícia, tudo bem? Muito obrigada por bater um papo conosco aqui no Multidom.
Olá, Marta, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
Letícia, então explica para mim qual a diferença entre obstetriz e obstetra. Eu só conhecia obstetra, agora tem obstetriz. E já aproveita e explica o que é doula.
O obstetra, na verdade, é o médico ginecologista e obstetra, né? Então, ele se graduou em medicina. Eu, como obstetriz, eu fiz uma graduação num curso que chama obstetrícia. No nosso país só existe em São Paulo, na USP. São 5 anos de graduação. Minha especialidade, então, é saúde da mulher e obstetrícia. E eu, em plantão, a minha competência se equivale ali à mesma que a enfermeira obstétrica. E aí, mais uma, né, para eu explicar a diferença. A enfermeira obstétrica, a diferença está na formação dela. Ela se graduou em enfermagem e fez uma especialização de 1 ano e meio para trabalhar em enfermagem obstétrica. Já eu fiz o curso de obstetrícia, estudei saúde da mulher e obstetrícia por 5 anos. E a doula, ela é uma formação mais curta, não é uma graduação, né? É um curso que se faz. A função dela é o apoio emocional, psicológico, para estar ao lado da gestante. Diferente de mim, que estou ali como responsável técnica, né? Por garantir a vitalidade mãe e bebê.
A doula pode fazer um parto?
Não, exatamente. Ela pode acompanhar essa parte emocional, essa parte psicológica, estar ao lado da mulher, mas ela não pode fazer toque vaginal, ela não pode fazer uma ausculta, ouvir o batimento do bebê, ela não tem a parte técnica para poder avaliar se está evoluindo bem esse parto, se não está. Isso compete já para mim, né, como obstetriz ou para o médico obstetra, ou para a enfermeira obstétrica, que aí são profissionais responsáveis pela parte técnica.
E você, então, como obstetriz, você ajuda só na hora do parto?
Eu posso estar ali prestando assistência durante esse período do parto em si, né? Eu costumo trabalhar desde a parte do trabalho de parto. O trabalho de parto, ele pode ser tão extenso, né? Ele pode demorar inúmeras horas e é dividido em várias fases. A mulher está na fase latente, depois ela vai para a fase ativa, depois ela vai para um expulsivo, até o momento do parto em si, o pós-parto imediato. Eu faço acompanhamento, assistência de todo esse processo. Mas eu adoro, eu sou apaixonada pelo pré-natal e eu bato muito nessa tecla que é extremamente importante já ter esse acompanhamento com a obstetriz antes, já durante o pré-natal, porque é nesse momento que a gente consegue criar vínculo, criar confiança, que a gente consegue passar informação para essa gestante chegar lá no momento do parto muito mais empoderada. As coisas fluem muito melhor quando a gente já vem lá desde antes, por exemplo, da concepção. Quando a mulher decide engravidar, ela já pode procurar sua obstetriz para ajudar nesse processo e aí continuar quando essa gestação se consolidar, fazer tudo pré-natal e aí o parto e o pós-parto.
Você disse que gosta bastante do pré-natal. Qual é a importância do pré-natal bem feito?
Pré-natal é algo que, como eu disse, né, eu gosto muito e na verdade é porque eu costumo dizer para as pacientes que o parto, ele se trata apenas do desfecho, porque o pré-natal é o que vai fazer, é proporcionar toda a preparação para dar certo o desfecho. Com um pré-natal mal feito, grandes chances do parto em si, que eu chamo de desfecho, dar errado. Então, quando você faz um pré-natal de qualidade, essa mulher sai informada, ela sai empoderada, ela sai com uma gestação saudável. Se tiver alguma comorbidade, vai ser descoberta, vai ser tratada, vai ser cuidada. Aí chega lá no plantão, né? Se ela não for fazer no particular, se ela for chegar num plantão, que a grande maioria é isso, né? A realidade hoje em dia é: faz o pré-natal com um profissional, mas aí no dia de nascer ela vai para o plantão e vai cair na mão de quem tiver de plantão, ao não ser que se pague particular. E aí, quando ele vai abrir a carteirinha de pré-natal, ele vai ver um pré-natal super bem feito, exames ok, consultas muito boas, tudo explicadinho. Isso faz toda a diferença para ele conduzir o parto dessa mulher. E mais, se ela foi super bem informada no pré-natal todo, se empoderou essa mulher, na hora de ela chegar para ter o bebê, para parir no hospital, ela chega muito mais empoderada. E a gente consegue perceber esse tipo de mulher, né, de gestante, até porque existe um documento que chama plano de parto. Geralmente as mulheres que são informadas, elas têm acesso a esse documento e quando elas vão chegar para parir, ela traz a carteirinha do pré-natal e traz esse documento também, que chama plano de parto.
Muito se fala de tratamento humanizado e também parto humanizado. Afinal, o que é um parto humanizado?
E na verdade vem com muitos mitos aí por trás, né? Hoje em dia, infelizmente, às vezes até virou piada, né? Se a mulher fala que deseja um parto humanizado, a pessoa fala: ih, essa mulher aí é índia, essa mulher aí é cheia de mimimi. Inclusive, não só, isso vem de profissionais também. Dependendo que tipo de profissional você vai pegar, na hora do plantão e você fala que quer um parto humanizado, ele já vem com todo um preconceito por detrás quando ele vem trazer essa frase. Porque hoje em dia, parto humanizado parece que é aquela coisa que está sendo o parto na banheira, né? Parto humanizado tem que ser o parto na banheira, tem que ser um parto em casa. Só que é muito mais que isso, né? Parto humanizado é o que deveria ser sempre, é o que deveria ser obrigação. Humanizado é você humanizar, é você ver o humano, né? Enxergar aquela mulher com respeito, enxergar ela de maneira integral, que é um dos princípios do SUS. Você pensar nos anseios dela, nos medos dela, nos desejos dela. Isso é ser humanizado, é dar uma assistência de qualidade e de maneira integral. A mulher parir dentro da piscina, a mulher parir em casa, ela pode parir no hospital, no plantão mesmo, e ser humanizado, por quê? Porque respeitou os desejos dela, respeitou as vontades dela, né? Enfim, respeitou o processo, acolheu. Isso é parto humanizado. Se houver uma indicação, né? Se houver um risco eminente ali acontecendo, colocando em risco mãe e bebê, o profissional que está ali responsável pela assistência ao parto, ele tem que pontuar isso. Olha, até aqui estava tudo bem. Só que agora não tá mais tudo bem. Precisa de ser realizado, precisa acontecer uma cesárea, ou precisa acontecer um parto instrumental, por exemplo, com uso de vácuo para retirada do bebê, ou às vezes precisa de uma ocitocina, enfim. Qualquer conduta que possa ser necessária, e se for necessária de verdade, tá tudo certo, né? Ela deve ser realizada. É mais só explicar, né, para essa mulher o que tá acontecendo, ou se for estritamente rápido o que está acontecendo, mesmo assim, tem tempo de olha, é isso que vai acontecer agora, porque é necessário, enfim. E isso compete ao profissional, porque o profissional tá ali com essa parte técnica de saber o que que tá certo, o que que não tá dando mais certo e o que que precisa ser feito para continuar dando certo.
As cesáreas no Brasil são em maior número hoje, que é o oposto do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Quais os possíveis motivos, na sua opinião, que o número de cesáreas é tão grande no Brasil?
A Organização Mundial de Saúde recomenda-se 15% serem cesáreas e os outros 85% serem parto normal. Não é o que acontece. A grande maioria aí, quando a gente olha a realidade no convênio, no particular, a gente consegue observar que 80%, a maioria das vezes, está ali vinculada ao número de cesáreas, né? E aí é o que você acabou de dizer. Na verdade, se inverte. Se inverte, os 15% que o Ministério fala que era para ser cesárea, na verdade está sendo de parto normal. Por que que o Ministério orienta isso? Não é porque vem da cabeça deles, porque eles acham bonitinho. Eles orientam isso porque cesárea submete essa mulher há riscos. É uma cirurgia de médio porte. Então, se a gente tem um número muito elevado de cirurgia, peraí, não é possível que está tendo tanta indicação assim, real, né, verdadeira, que está tendo tanta indicação assim, a gente precisa descobrir o porquê que essas indicações estão acontecendo. E aí a gente cai em vários fatores. Tem o fator cultural que está enraizado ali nessas mulheres, né, que elas são minadas o tempo todo. Você não vai conseguir parir. Parir é sofrimento, a dor a todo momento vinculada a sofrimento, condutas erradas, falta de informação. E também tem a parte do profissional, do médico. O médico é muito mais fácil para ele agendar a cesárea na data que ele quer, no horário que ele quer, para ele continuar os compromissos que ele tem no dia. E a questão financeira de time is money, enquanto eu te gasto 40 minutos num parto cesárea ali, não é parto, na verdade, né? Uma cirurgia, então numa cesárea, eu gastaria 13 horas, 8 horas num parto normal, que eu tenho que me dispor a acolhimento, a vínculo, a dedicação, todo esse período com a mulher. Então, são inúmeros os fatores que fazem a gente continuar aí com um número tão grande. Hoje em dia nós estamos aí como em segundo lugar no ranking, né? De país que mais faz cesárea no mundo.
Vamos falar um pouquinho, então, da violência obstétrica e se ela também contribui para o aumento de cesáreas no Brasil.
Violência obstétrica é um assunto muito amplo, porque violência obstétrica, ela não está vinculada só ao médico, só à enfermeira obstétrica, só à obstetriz, só à doula. Ela está vinculada à moça da recepção que atende essa gestante, ela está vinculada à empresa que essa gestante trabalha, que o marido dessa gestante trabalha. Qualquer atitude que desrespeite essa mulher, que não leve em consideração as vontades, os anseios dela, enfim, qualquer tipo de atitude do tipo desrespeitosa vinculada a essa mulher, desde uma recepcionista ali que não tratou bem essa gestante, até uma conduta errada durante uma falsa cesárea indicada, né? Mentiu para a gestante para poder agendar essa cesárea. Uma conduta da enfermagem que desrespeitou essa mulher. Enfim, são inúmeras as possibilidades de violência obstétrica. E aí, violência obstétrica, ela tem inúmeras consequências para essa mulher, porque o parto, ele é um momento muito delicado. Ele é um momento que precisa de respeito, que precisa de acolhimento. Quando a gente pensa no pós-parto, o pós-parto hormonalmente falando, ele já é um turbilhão. E aí, quando ele vem com traumas desse momento do parto, a chance dessa mulher evoluir para uma depressão pós-parto aumentam. Então, violência obstétrica, assim como vai ser ruim para ela falar para outras pessoas, eu vi um meme essa semana que eu achei muito engraçado. Uma mulher que falava, vai, ela teve um casamento muito ruim e ela falou assim: olha, não se case. É a pior coisa que tem, não se case. Por quê? Porque o casamento dela tinha sido muito ruim. E a mesma coisa com o parto. Se o seu parto foi desrespeitoso, não teve acolhimento, você sofreu inúmeras violências obstétricas, você vai espelhar isso para outras mulheres também. Não tem um parto normal, a solução é a cesárea. Então, a violência obstétrica, infelizmente, ela vem e faz aumentar esse número, sim, porque as mulheres acham que a solução tá ali indo para cesárea. Só que não, né? Porque até o processo da cesárea, você pode sofrer inúmeras violências obstétricas, desde da indicação errada para cesárea, desde estar num centro cirúrgico e pessoas estão ali comentando umas com as outras. Estou falando do futebol de ontem que eu assisti, pouco importa essa mulher aqui que está sendo aberta e está acontecendo um parto. Ou no pós-parto, quando ela é deixada de lado, mal acolhida, não consegue orientação para um aleitamento materno, fala assim, ó, agora você tem que dar conta, você tem que saber. Agora você é mãe, o filho é teu, você tem que amamentar. Enfim, são muitas coisas. Quando a gente fala em violência obstétrica, a gente pode ter um leque aí para dialogar.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a obstetriz, doutora Letícia Oliveira. Música Já que você mencionou aleitamento materno, vamos falar um pouquinho sobre isso e da sua importância. E se existe algum profissional que pode ajudar a mulher nesse momento do aleitamento?
Aleitamento materno, inclusive nós estamos, né, no Agosto Dourado, que é um mês de conscientização, incentivo ao aleitamento materno. 1 a 7 de agosto é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? No mundo todo tem essa proposta. O aleitamento materno, ele é importante para essa mulher, ele é importante para esse bebê. Para essa mulher, por exemplo, no pós-parto imediato, se o bebê, na primeira hora de vida, logo após o nascimento, se ele vai para o colo dessa mulher, ele fortalece o vínculo da mulher, a mulher consegue entender melhor aquele processo que ela acabou de passar. Às vezes, uma cesárea, antigamente era muito comum isso, hoje ainda é mais menos. Assim que o bebê nasce, já leva o bebê para longe, não entrega para essa mãe. E se você ouvir os relatos das mulheres que passam por isso, parece que ela demora mais para entender que a barriga se foi, que a cesárea aconteceu, que o nascimento aconteceu. Então, isso ajuda a fortalecer esse vínculo quando o bebê vem para a mãe. E assim, ele estava num local protegido, teve muita mudança que aconteceu. E aí, já nasce, você tira ele de próximo dessa mãe. Isso é muito ruim para o bebê também, é traumático para o bebê. Além disso, a gente falando na parte fisiológica, né, fisiologia do parto, quando você coloca esse bebê e estimula a amamentação logo após o parto, você libera ocitocina no corpo dessa mulher e isso ajuda o útero a contrair e diminui o risco de ter hemorragia pós-parto, que ainda segue como um dos motivos, né, de mortalidade materna pós-parto mais alto, que é algo previsível, né? É algo que a gente consegue deixar que não aconteça, que
Olha.
é evitável, né? É o tipo de morte que não deveria acontecer. Se aconteceu hemorragia, se aconteceu morte materna devido a hemorragia pós-parto, foi porque o profissional deixou passar, porque ele não viu a hemorragia acontecendo e não conteve a tempo. Isso é extremamente grave. E o aleitamento materno, ele pode ajudar nisso, porque quando ele mama, vai liberar a ocitocina, vai ajudar a contrair esse útero, então vai parar esse sangramento. Além disso, esse bebê diminui o risco dele desenvolver doenças infecciosas. Isso já tem comprovação científica. Portanto, é muito importante a amamentação. E diminui o risco de obesidade. Olha a importância que tem o aleitamento materno para a mãe, para o bebê e a realidade que temos hoje em dia, né? Os dados de 2021 da Unicef mostram para a gente que apenas 44% dos bebês em todo o mundo são amamentados. O Ministério da Saúde fala que deveria esse número estar no mínimo em 50%. Isso em amamentação exclusiva, porque o bebê, quando nasce até 6 meses de vida, ele tem que ter amamentação exclusiva. O que que significa isso? Só leite materno, não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de complemento com leites de fórmulas, enfim. Só depois de 6 meses de vida que ele vai ter contato com alguma coisa além do leite materno. O leite materno, ele, além de ter gorduras, vitaminas suficientes para nutrir o bebê, ele também tem imunoglobulinas, ele vai proporcionar para esse bebê algo que ele ainda não tem no organismo dele. O bebê não tem sistema imunológico ainda, né? A gente cria sistema imunológico quando a gente tem contato com vírus, com bactéria, conforme a gente vai vivendo, aí a gente vai criando nosso sistema imunológico. O bebê ainda não tem. E o leite materno traz isso, passa da mãe para o bebê essa imunidade, que é algo que a gente nunca vai conseguir na indústria do complemento, na indústria farmacêutica, na indústria do leite em pó, do leite de fórmula. E aí, sobre o profissional que pode ajudar nesse momento, chama consultora de amamentação, consultora de aleitamento materno. É um curso específico, na verdade, ela não precisa nem ter alguma formação técnica prévia. Se ela quiser, ela pode fazer direto esse curso. Ou então, nós, como obstetrizes, enfermeiras obstétricas, eu, no caso, eu fiz uma pós voltada só para isso, fiz na Unicamp. E aí, a gente pode auxiliar nesse processo do aleitamento materno. Por exemplo, no hospital, às vezes isso pode ser irreal, porque sai um pouco da nossa caixinha. Quando um nascimento de um bebê que nasceu com fissura, né? Que ele tem o que chama de lábio leporino. Pode ser não só lábio, mas a fenda palatina também estar envolvida. E isso aumenta a dificuldade do aleitamento materno, mas não quer dizer que impossibilita. Ou uma mãe, quando ela tem a mama com o bico invertido, e aí, ai, eu não vou conseguir amamentar, porque eu não tenho bico. Ou ela fez prótese, e aí ela acha que vai ter dificuldade para amamentar, não vai ter produção. Não, na verdade, ela precisa de auxílio. Se ela tiver auxílio, se ela tiver orientação, tem grande chance de dar certo essa amamentação. É fácil? Não é fácil, mas a informação e o profissional ali para poder auxiliar vai ajudar e muito.
E quais os mitos mais comuns sobre a amamentação? Leite fraco existe?
É, são vários os mitos. Leite fraco é um dos que a gente mais escuta. E não existe leite fraco, né? O leite, inclusive, se a gente ler sobre isso em pesquisas científicas, mulheres da África, mulheres que estão com acesso precário à alimentação em si, que estão desnutridas, elas conseguem suprir as necessidades do bebê. Esse bebê não vai ser desnutrido porque essa mãe é desnutrida e está amamentando ele. Pelo contrário, ela vai suprir todas as necessidades desse bebê. Não existe leite fraco. A grande questão é o leite, a produção do leite é conforme, né, a demanda. A oferta vai ser conforme a demanda. Então, quanto mais esse bebê estimular, quanto mais esse bebê sugar, mais o corpo vai entender que precisa ser produzido. Então, quando as pessoas vêm, algum profissional vem e fala: olha, vamos entrar com uma fórmula porque o seu leite está fraco. Fraco? Não. Nunca. Volto a dizer, o leite não só tem as vitaminas, todas as gorduras necessárias, mas ele também tem a questão da imunidade. É algo que você não vai achar em leite nenhum de fórmula. E as mulheres, muitas vezes, elas têm medo e acham que tem que mudar toda a alimentação dela, porque o feijão vai dar gases, o refrigerante não vai fazer bem para o bebê. E, na verdade, não tem impacto direto. Se a gente lê em literatura, a gente não consegue ter nenhum respaldo para afirmar que a alimentação dela vai ter consequências no organismo do bebê. Não. Única coisa que a gente tem alguma comprovação científica é em relação à cafeína. Fora cafeína, nada a gente tem comprovação científica que faz alteração no organismo do bebê. E a cafeína vem com a alteração no sentido de ficar mais acordado, que é aquilo que gera no organismo da mãe. Então, quando a gente pensa, tem que mudar a alimentação, não pode tomar um refrigerante, não pode comer doce, enfim, é mito isso. Não tem nenhuma comprovação científica que afirme que realmente essa mãe precisa mudar a alimentação para a amamentação ser mais eficaz, né? Não dar consequências negativas no bebê. Aproveitando, então, que a gente está falando sobre aleitamento materno, sobre agosto dourado, eu queria fazer o convite para o evento que a gente vai ter agora, né, no final do mês, nesse último sábado do mês, dia 31 de agosto. Vai ser na Praça Municipal mesmo, na Praça da Igreja Matriz de Santa Bárbara, ali no centro. Chama Encontro Dourado, ele é para conscientização e apoio ao aleitamento materno. E a gente precisa disso, né? A gente precisa que as mulheres se unam, que cada vez mais as mulheres falem uma para as outras que o aleitamento materno ele é importante, e não só falar, mas ajudar, porque aleitamento materno ele envolve sim informação, mas ele envolve também muita rede de apoio. Amamentar não é só ter acesso à informação, amamentar é ter alguém para te ajudar com todo o resto, porque você precisa de ajuda para conseguir se alimentar bem, porque esse bebê no começo ele demanda demais da mulher, ela mal consegue tomar um banho, mal consegue se alimentar, então rede de apoio também faz a amamentação dar certo. E a gente só consegue isso mobilizando a população. Quanto mais as pessoas se mobilizarem e entenderem a importância do aleitamento materno, aí sim a gente vai ter força para conseguir fazer que a amamentação aumente o número, para que dê certo o aleitamento materno para mais mulheres.
Você é proprietária da clínica Gestar Bem. O que essa clínica oferece?
A clínica Gestar Bem, Marta, ela é um grande sonho. Depois de formada, eu sonhava muito em trabalhar com algo que eu pudesse realmente cuidar da mulher, com tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu acredito, desde o cuidado de rotina ginecológica dessa mulher, pensando em utilizar menos o farmacológico, fazer essa mulher voltar a pensar, né, no que era antigamente, conhecer seu fluxo menstrual, normal, conhecer seu próprio corpo, precisar menos de medicação para o organismo dela funcionar, ser mais empoderada sobre seu corpo. E aí eu queria criar ali um local que eu pudesse ter esse tipo de atuação, porque no plantão, querendo ou não, a gente é minada o tempo todo. E a mesma coisa na assistência ao pré-natal e ao parto, né? No plantão, quantas vezes a gente vê condutas que eu sou totalmente contra, eu queria fazer alguma coisa e tô ali de mãos atadas, não tenho força suficiente para isso. Então, podendo ter esse espaço, me permite prestar esse tipo de assistência, que é aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu quero que essa mulher tenha acesso. E ao mesmo tempo, eu queria criar uma equipe multidisciplinar. Eu queria que dentro desse espaço a mulher tivesse acesso a uma obstetriz, que tivesse acesso a uma nutricionista, que tivesse acesso a fisioterapeuta. E foi assim que surgiu a Clínica Gestar Bem. A gente fica localizada no centro de Santa Bárbara. E eu amo, né? Eu pretendo aí, se Deus quiser, ainda conseguir muito mais para oferecer para as mulheres da região. E nosso telefone para contato é o WhatsApp DDD 199-8357-9359. Nós estamos no Instagram também, né? O nosso arroba Clínica Gestar Bem. E precisou da gente, vem conhecer, vai ser um prazer.
Eu agradeço à doutora Letícia Oliveira, obstetriz e proprietária da clínica Gestar Bem, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Letícia!
Muito obrigada, Marta. Nossa, eu adorei. Foi um papo muito bacana. Eu espero ter ajudado aí a trazer informação para empoderar mais mulheres em relação ao aleitamento materno, à saúde na gestação, à ginecologia. Só tenho a agradecer ao convite e estamos aqui, né? Eu, a clínica, todas as profissionais da clínica, o evento também que vai acontecer agora, dia 31 de agosto, o evento dourado. Eu espero que quem puder venha nos prestigiar. E muito obrigada mesmo, Marta, eu adorei o convite. Vale lembrar que cada vez mais eu espero ver mulheres aí empoderadas, informadas, busquem informação, cobrem respeito, sim, cobrem acesso de qualidade, entendam o que que significa humanização, gente. Humanização é acolhimento, é vínculo, é um atendimento da maneira que vocês merecem, né? É o respeito. Se fortaleçam, mulheres, se unam, se informem para que a gente possa ter mudança na realidade obstétrica, na realidade ginecológica, no aleitamento materno. É só com essa força que a gente vai conseguir diferença.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.